Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
900 kHz. Jovem Pan News, Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Beleza. Estamos começando o programa Opinião com os principais assuntos do dia e a participação, os comentários do Adrilles Jorge e Fábio Piperno. Muito boa tarde, Adrilles. O senhor está bem?
Boa tarde, meu querido. Tirando o desastre do meu cabelo, tá tudo ótimo. Estou igual o Adolf Hitler, cabelinho ladinho assim, meio Calbi Peixoto, meio Adolf. Pequeno desastre de percurso, mas estamos lá. Corpo está intacto. Vamos lá.
E a mente
vamos também. Ai, ai, o senhor não sabe o que eu passo. Ah, tudo bem, vamos lá. Fábio Piperno, muito boa tarde. Não, hoje eles começaram.
Boa tarde, boa tarde.
Com essa história do cabelo. E depois veio o Piperno. Aí o Piperno fala para mim o seguinte: eu posso começar o programa cantando? Eu falei, Piperno, mas o programa é de debate. Ele falou, mas eu queria fazer uma homenagem ao presidente da República. Eu falei, mas que música que é? Ele não me disse. Então, você quer fazer isso? Você vai assumir isso? Você quer mesmo cantar?
Não, William, porque é o seguinte, um dos grandes gênios da música brasileira, Chico Buarque de Holanda, mais ou menos uns 50...
O Chico, então,
mais ou menos uns 50 anos atrás, o Chico teve uma premonição. E naquele tempo, já 50 anos atrás, ele compôs uma brilhante homenagem ao presidente Bolsonaro. Foi isso que eu te falei.
Ah, foi? E que música é essa?
Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, não, criatura.
Não, eu tô pensando que você vai falar sério.
Eu vou ter que dar direito
ao Adrilles de cantar.
Deus permite a todo mundo uma loucura. Passo o domingo em família, segunda-feira, gente, alegria. Programa... Mas agora vem a parte da premonição. É, embarca com alegria na correnteza. É o que ele fez nos últimos dias.
A canção que eu iria cantar, eu
qual
acho que é
Geni você cantaria?
E o Zeppelin, que era uma prostituta boa, que? Bacana, gentil, agradável, que salva a cidade, que toma para si os pecados da cidade e que é escarrada, que leva pedrada, que leva todo tipo de,
tipo
de desaforo, joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, mas no fim ela exatamente expurga a cidade do grande mal que é o Zeppelin, que tentou destruir, e o grande mal que tenta destruir é a perda da liberdade do Brasil, e Bolsonaro, em nome da defesa do trabalho, ele que atrai para si todos os pecados do mundo, que é chamado de genocida, assassino, etc., eventualmente está salvando o Brasil por ser exatamente essa virgem intocada dos grandes lábios de mel, essa falsa prostituta que não se deixa comprar e comprar por esse centrão. O centrão é o Zeppelin.
Geni.
O centrão é o Zeppelin, mas não se deixa exatamente sujar pela corrupção então, do centrão. É o Chico Buarque.
É a Bolsorema. É a Bolsorema, como
Bolsorema,
você
virgem bom, dos lábios
depois
de mel.
Depois desses 3 minutos de que os senhores aproveitaram essa veia artística, né, dentro do programa Opinião, vamos para os assuntos mais sérios, até porque nós estamos com um problema sério na economia.
Muito.
E em função disso, a equipe econômica ela tem um planejamento, e para que esse planejamento dê continuidade, o presidente Jair Bolsonaro precisa ser reeleito dentro desta agenda mais liberal. E a maioria dos atuais pré-candidatos à presidência da República em 2022, eles afirmam, assim, olha, nós somos contrários à reeleição, né? Conforme o levantamento realizado pelo Estadão, o Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória, Simone Tebet, Alessandro Vieira e Luiz Felipe Dávila defendem um único mandato para chefe do Poder Executivo. O número de presidenciáveis contrários à reeleição cresceu em relação à última eleição para presidente. Em 2018, apenas 3 dos 13 candidatos declararam ser contrários a um instrumento. Entre eles estava o atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, que deve tentar um novo mandato no próximo ano, até porque ele ainda não confirmou. Mas fato é, senhores, essas pessoas, esses pequenos que estão ali na lanterninha, estão dizendo, olha, não, eu não acredito na reeleição, porque, na verdade, eles não querem alimentar Bolsonaro ou ao eleitor a possibilidade de Bolsonaro ser reeleito? Adrilho Jorge.
Eu acho que é o seguinte, a gente tem que parar de ser casuísta, oportunista, estabelecer um princípio de regra rígida. A reeleição é uma regra que existe na maioria dos países civilizados do mundo por uma razão muito simples. No caso do Brasil, é um mandato de 8 anos com um referendo no meio. Se você fez um razoável governo, um bom governo, você será conduzido à reeleição e tem exatamente toda a possibilidade de ser reeleito. Todos os brasileiros, todos os presidentes brasileiros, na verdade, foram reeleitos nesse sentido. Você cria uma estabilidade econômica, a projeção da possibilidade, um plano, por exemplo, eu cito aqui a possibilidade do o Fernando Henrique, quando foi reeleito, provavelmente não teria, se ele não fosse reeleito, ele não teria tido a possibilidade de estabelecer e fincar as raízes do próprio plano real, que foi que o elegeu e reelegeu, de dar uma estabilidade monetária, por fim a inflação galopante de 1000%, e o plano real foi alvo de ataques, alvo de oposição, ou seja, da mesma forma o Bolsonaro, se ele quer estabelecer um princípio de uma continuidade econômica, ou mesmo de um princípio de uma política monetária, fiscal, de um princípio de uma privatização, de um governo que foi tolhido nas suas capacidades, nas suas bandeiras liberais por causa de isolamento social e foi obrigado a fazer políticas existencialistas, ele eventualmente tem que ter a chance de um segundo mandato, caso o público assim entenda e assim perceba que o governo foi tolhido e pode estabelecer um princípio liberal num eventual segundo mandato. O que o Brasil precisa é de uma reforma política ampla, que diminua o número de partidos, que estabeleça um princípio claro ou de um presidencialismo em que há poucos partidos e uma claridade maior do princípio de governança, ou de um parlamentarismo em que o eleitor saiba que quem manda é o parlamento, que o parlamento elege um primeiro-ministro e que eu sou completamente a favor. Eu acho que tem que mudar a cultura política oportunista do Brasil em que governantes se aproveitam dos seus cargos para se reelegerem, eventualmente fazendo arroubos e populismos fiscais. Mas isso é da ordem da cultura política, não é da causa e fruto da reeleição.
O mandato de Bolsonaro foi prejudicado em função da pandemia e ele não conseguiu fazer tudo o que queria. Né? Pela ordem do Adriles, Bolsonaro então teria direito a uma reeleição para implantar aquilo que ele tinha vontade de fazer e não conseguiu em função da dificuldade da pandemia?
Bom, ele tem a possibilidade de se reeleger em 2022.
Você é contra ou a favor da reeleição?
1000% contra. Aliás, eu falei que ele tem a possibilidade de...
Não, enfim, contra a reeleição do Bolsonaro.
Não. Eu sou 1000% a favor do princípio da reeleição.
Não o Bolsonaro.
De forma nenhuma.
Coitadinho.
Faltam aí 367 dias para o final do governo dele. Pode parecer muito, mas já foi pior. Agora, eu quero dizer o seguinte. A gente precisa, sim, de parar com esse tipo de casuísmo e fortalecer e consolidar regras, porque a consolidação das regras é importante para a própria consolidação do regime político, no nosso caso, da nossa ainda frágil democracia. Veja, dessa turma aí que diz que é contra a reeleição, o senhor Bolsonaro era contra a reeleição em 2018 também, Tebet, Dávila... Não há realmente, não vai mudar a cotação do real, eles serem a favor ou contra, porque eles não vão para lugar nenhum. Sérgio Moro está jogando para a torcida. Enquanto aos demais, é possível que, caso se elejam, né, eles acabem mudando de ideia. Agora vejo ele. Eu tenho uma ponta de inveja dos Estados Unidos em relação a isso.
Por que motivo?
Porque em 1951, os Estados Unidos decidiram, por conta da 22ª emenda, que a partir da posse do próximo presidente em 1953, dali em diante, todos os presidentes teriam um mandato de 4 anos com direito a apenas mais uma reeleição, porque Roosevelt venceu 4 eleições, e fora isso, o início do mandato seria antecipado de 6 de março para 20 de janeiro, como acontece até hoje. Então, são 70 anos assim. Agora, aqui no Brasil, até no regime militar mudava. Gásio teve um mandado de 5, Figueiredo de 6, Sarney, ele toma posse com 6. Aí o Tancredo tinha feito uma promessa para reduzir para 4. Sarney distribui rádio e televisão para todo mundo, corrupção à vontade para ficar em 5. Fernando Henrique aprova lá a reeleição. Aí o Aécio, por exemplo, quando foi candidato, o Aécio, enfim, o conterrâneo, de Adriles, quando foi candidato em 2014, já queria mandato único de 5 anos, sem direito à reeleição. Agora já se fala em cancelar a reeleição. Então, já se votou a história do parlamentarismo, monarquia, tudo. Toda hora há essa tentação por mudança. Isso está errado. Isso fragiliza as regras do jogo.
Então, você acha que as regras ainda não estão pré-estabelecidas? Ou melhor, elas estão pré-estabelecidas, mas elas sofrem os interesses dos políticos que estão. Então, cada dia que eu vejo uma dificuldade que atrapalha o meu interesse, eu quero mudar a regra do jogo a meu bel prazer.
Sou eu?
Fique à vontade. Aquele que levantava
é exatamente isso que você disse, William. Eu dou um exemplo recente, inclusive, da PEC da Bengala. A PEC da Bengala é o seguinte, já é uma coisa esdrúxula você ter, a meu ver, um ministro do STF que fica lá até os 70 anos. Ou seja, às vezes o ministro é eleito com 45, 50 anos, fica 20, 30 anos. Ou seja, dá uma perspectiva de poder absolutista, que dá no que dá. Exatamente, é o princípio de um autoritarismo. Ah, os Estados Unidos fazem isso também. Só que os Estados Unidos, a Suprema Corte, cuida de questões jurisdicionais de interpretação de Constituição apenas. Não é o caso do STF, que atropela poderes do Legislativo e do Executivo. Pior, ainda prende pessoas, legisla em nome do seu autoritarismo, né? Ou seja, mudaram essa regra. Diminuíram, aumentaram a idade, quer dizer, de 70 para 75 anos. Por quê? Por um casuísmo na época da dona Dilma Rousseff, que achavam que ela ia nomear mais 3 ministros e aí impediram de nomear. E aí, agora, querem voltar atrás, exatamente para os 70 anos, ou com a possibilidade de um mandato, que eu acho muito difícil. Por quê? Os ministros estão egocêntricos. O doutor Alexandre de Moraes, que é presidir o TSE, ameaça caçar chapa, ameaça prender pessoas, prende pessoas.
Ele quer ser o presidente.
Ou seja, é exatamente por esse tipo de oportunismo e casuísmo político, de circunstância, com o interesse de um determinado político, um determinado poder, do executivo, do legislativo, que mudam as regras. Agora, as regras têm que ser vinculadas a um princípio democrático. Nos Estados Unidos funciona como relógio. Antes havia possibilidade de reeleição infinita. O Roosevelt teve 4 eleições na época da Segunda Guerra Mundial consecutivas. Aí acharam que era demais. Os políticos têm que ser trocados pelas mesmas razões que trocam as fraldas das crianças, já dizia Montesquieu. E aí, como relógio, há 70 anos, um presidente dos Estados Unidos é eleito e reeleito com um projeto de governo. São 2 partidos apenas que têm projeção da mídia, partido republicano e democrata, e isso funciona perfeitamente bem. Aqui no Brasil é quase 40
agora,
partidos.
Só fazer uma observação.
Toda hora que a questão de reeleição
eu vou passar
vai, reeleição
a palavra
vem, de acordo com o presidente.
Que eu vi que você não concordou com a Adriles, mas assim, você não acha que é uma ordem natural, por exemplo, o Alexandre Moraes querer alçar a presidência do tribunal?
Não, não é que quer alçar a presidência do tribunal. Ele está na fila, né? Vai chegar.
Mas não é uma ordem natural isso? Tem algum problema?
Não, vai chegar a vez dele, até porque todos os ministros entram na fila, então todos terão a chance de presidir o TSE e depois terão a possibilidade de presidir o próprio STF. Vai depender do momento em que eles ingressaram nessas cortes. Então, existe uma fila, ninguém pula a fila, todo mundo já sabe quem vai ser o próximo, e assim isso funciona de uma forma bastante orgânica e bastante, eu diria para você, normal, sem nenhum atropelo, sem nenhum tipo de surpresa. Agora, de fato, há um ataque especulativo contra a duração do mandato deles, né? Até o momento em que eles estarão na corte, e a partir do momento em que foi aprovada a PEC da Bengala, isso então se estende até os 75 anos de cada um, mas esse ataque especulativo é ideia, né, pai? De uma ideia luminosa de uma deputada bolsonarista, né, de uma deputada de extremíssima direita, que estava visualizando o seguinte: bom, se eu encurtar o mandato deles para os 70 anos, então, caso o Bolsonaro se reeleja, ele vai poder trocar mais 3 ministros da corte. Olha só que beleza. Ele já nomeou 2 e vai poder nomear mais 3. Olha só que coisa linda. Só que essa parlamentar, ela talvez... Aqui, primeiro, eu não vou dar o nome dessa péssima parlamentar, é ótimo, porque o senhor péssimo... Bom, quem tem uma ideia de jirico dessa não pode ser uma boa parlamentar e depois... Não, e a outra que exala mau hálito da alma, porque isso aí é para mexer em regra consolidada, para mexer numa regra da Suprema Corte que funciona há muito tempo.
Mas ela não foi eleita, ela não tem o direito de propor as suas ideias?
Ela é uma ideia, isso é uma ideia casuística para dar ao Bolsonaro a possibilidade de trocar mais três. Só que ela, essa ideia, ela peca, ela tem dois vícios de origem. O primeiro, quem já tem o mandato não vai abrir mão, né, desse, enfim, de 5 anos, até porque, caso o projeto fosse aprovado, é um direito consolidado.
E fim de conversa. Vocês não estão numa democracia?
E outra coisa, se o Lula for eleito, por exemplo, aí daria ao Lula a possibilidade de mudar mais três. Olha só.
Então, mas, Adriano, nós não estamos numa democracia. A deputada não tem o direito de propor isso?
A gente tem o direito de fazer proposta. O problema da democracia brasileira é que ela reside exatamente numa Constituição muito ruim que dá aso a interpretações mil.
A Constituição de 88 é ruim.
A Constituição é pavorosa, não é ruim, é pavorosa. Ela exatamente cria uma ambiguidade no sentido da sua interpretação. Por exemplo, também outro exemplo. A questão da prisão em segunda instância. Já foi e voltou umas 4, 5 vezes. Em nenhum país civilizado do mundo, você tem 4 instâncias que privilegiam bandidos ricos, corruptos, graúdos de colarinho branco. Aí, ao léu, exatamente, a circunstância dos amigos do rei que são ou não condenados, os ministros do STF mudam e remudam seu entendimento para que haja novamente 4 instâncias. O problema é... O Pipero tem uma certa razão quando diz que a gente faz esse tipo de remendo casuístico de acordo com a circunstância de quem está no poder. É para o Lula não mexer nos próximos ministros do STF, é para o Bolsonaro mexer nos próximos ministros do STF. O que tem que fazer é uma regra exatamente consolidada então, de um ministro do STF. Esse é que é o problema. De um ministro do STF, falando do caso do STF, que tenha poderes limitantes à sua jurisdição, exatamente a uma questão de interpretação de jurisprudência, como existe nos Estados Unidos, e que o ministro do STF não possa atropelar poderes do Executivo e do Judiciário, pior, atropelando próprios princípios universais de direitos, universais de liberdade do cidadão, que direito a um legítimo julgamento e prender
então,
as pessoas
sobre
simplesmente por interpretação
leis,
obtusa da lei.
Nós vivemos numa sociedade e as regras precisam ser colocadas para que você possa viver em harmonia.
Porque as regras são ruins e mal interpretadas.
Mas elas foram colocadas. Então, assim, o povo elege o seu representante para esse representante defender a sua ideia. Por exemplo, nós tivemos o projeto, eu vou inverter a pauta, porque nós temos o projeto que prevê o furto por necessidade. Por que vocês estão rindo? Hoje, não. Se a pessoa for presa. Se a pessoa for presa, ela vai responder na lei, vai ser presa. Enfim, tem uma penalidade, né, de cadeia. A deputada, a Talíria Petrone, do PSOL, apresentou um projeto que prevê o furto por necessidade sem punição pelo Código Penal. O texto recém-protocolado na mesa da Câmara dos Deputados prevê a alteração do Código Penal e a descriminalização do ato do furto de alimentos por fome. O novo texto do artigo 155 apresentado prevê os termos furto por necessidade e furto insignificante, com punição leve apenas de multas, a depender do caso. Hoje, pela lei, o furto ou roubo de alimentos é passível de punição criminal. Em casos pequenos e corriqueiros, se comprovada a extrema necessidade de alimentação, cabe ao juiz sentenciar ou não de pena leve ou perdão. Até o STF, inclusive, há ministros que já sentenciaram a insignificância de ocorrências similares. Então, ela tem o direito de apresentar o tal do furto por necessidade. Você pode até não concordar, o Adriles.
Olha, eu acho o seguinte. Primeiro, reside, é uma deputada do PSOL, e a gente percebe como a esquerda tem uma versão deformada da realidade, de achar que o furto por necessidade é uma coisa que todo pobre faz. A maioria da população é pobre, sofre de exclusão social, vive numa condição, infelizmente, de pobreza, até de miserabilidade, em subempregos, e a gigantesca maioria dos brasileiros não rouba, não comete nenhum tipo de crime, não é levado por uma questão social a se transformar em criminoso. É uma ínfima, volto a dizer, parcela da população que recai em que seja pequenos furtos, grandes crimes, por uma questão muito mais de índole, de uma questão de, realmente, absolutamente social. Se há algum tipo de insignificância num roubo de um pai de família que está desempregado, está desesperado e rouba um prato de comida para dar ao seu filho, isso cabe ao juiz, ao devido processo legal, que vai perceber se foi por causa de uma necessidade ou foi um roubo baseado numa questão de índole. Agora, transformar isso em lei... Isso já foi acontecido, inclusive, na Califórnia. Pequenos furtos não geram possibilidade de prisão. O que acontece? Você triplifica, quadriplica a possibilidade de furtos. Ou seja, e isso é uma coisa interessante e cara à esquerda também. Você gerar um certo caos social, exatamente diminuir, congelar as desigualdades, fazer com que todos fiquem numa terra sem lei, para que o Estado tenha uma mão forte e dê algum tipo de produção a essas pessoas, algum tipo de dinheiro a essas pessoas, coíba a possibilidade de lucro de grandes indústrias alimentícias que não podem mais lucrar com a própria venda de alimentos, estabelecer o roubo como uma espécie de vingança social àqueles que foram excluídos do processo. O que o Estado tem que fazer é o contrário. É aumentar as possibilidades de empreendedorismo, aumentar as possibilidades de lucros para pequenos, médios, grandes comerciantes, para que esses possam gerar emprego, e emprego gera subsistência, gera economia girando, gera mais emprego e gera possibilidade da pessoa poder, inclusive quando numa classe CDE, poder comprar o seu alimento com o próprio fruto do seu trabalho e não roubar legitimamente o fruto que foi expropriado do grande Estado, como quer fazer a esquerda acreditar ao cidadão.
Eu sei que você está empolgado na tua fala, mas para a gente que estava olhando, o Piperno estava com um olhar... Eu estava tentando entender aonde você estava, Piperno, porque o teu olhar era um olhar assim, como se estivesse olhando para o passado. Hoje nós temos 28 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, muito em função também da pandemia. 2019 nós temos 23 milhões de pessoas.
É uma política de esquerda também. Controlar a liberdade é política de esquerda.
Eu diria para você que diminuir a pobreza é uma política de esquerda e ela cumpriu, né? Especialmente de 2003 a 2010.
Eu te fiz essa pergunta ontem.
Diminuiu nada.
Diminuiu demais de 2003 a 2010. Agora, a pandemia não foi realmente um problema da esquerda. Né? Quem aumentou exponencialmente esse número foi o governo de extremíssima direita, o mais à direita que o Ocidente, que uma nação relevante do Ocidente já elegeu desde Hitler. Mas eu quero dizer para você, me mostra outro, aponta outro.
Bolsonaro é genocida, o Bolsonaro é nazista, o Bolsonaro extermina judeus.
Eu disse o Bolsonaro é o governo mais à direita, desde o nazismo, que um país relevante do Ocidente elegeu.
Me dá
agora,
me aponta em algum outro.
Voltando então...
Em relação
então,
projeto da deputada do PSOL.
Está ali, Lília Petroni, está ali o nome.
Sim.
O projeto é esdrúxulo. O projeto é esdrúxulo porque, veja, você não tem que normalizar esse tipo de prática. Qualquer tipo de roubo, qualquer tipo de pequeno furto, ele tem que ser, de alguma forma, punido. Agora, você também tem punições proporcionais ao tamanho do roubo, do pequeno delito. Então, veja... Há três casos absolutamente ridículos e que envergonham a justiça brasileira em relação a esses pequenos delitos, foram parar na Suprema Corte. Em um deles, roubo lá de um pouco de arroz e tal, o acusado acabou sendo inocentado pelo ministro Gilmar Mendes. Uma outra acusada, que furtou algumas barras de chocolate e de shampoo, essa pessoa ela foi sentenciada, ela foi punida pela ministra Rosa Weber. E agora, nesses últimos dias, um outro caso, também de um pequeno furto, mais ou menos desse mesmo padrão, acabou, então, produzindo uma punição severa por parte do juiz Nunes Marques. Então, isso está errado, porque o país, por exemplo, ele tem penas alternativas. Por que que você tem que pegar uma mulher que roubou... Exatamente, por que que você tem que pegar uma mulher ou, enfim, um cidadão que roubou 2, 3 chocolates e tacar lá numa penitenciária junto com estuprador, então, traficante, tudo
dois,
mais? Está errado.
Os dois estão concordando que existe, que roubo é roubo.
Pois é, a interpretação da lei...
Lá.
Não, existem gradações diferentes.
Claro que existe.
Você roubar um shampoo, você roubar um prato de feijão para alimentar uma família é diferente, por exemplo, se você como chefe...
Está previsto. visto isso.
A fazer um arcabouço de um Estado meio de roubo exatamente sistêmico à nação.
Vale o Código Penal. Certo?
Vale o Código Penal. Agora, a interpretação do Código Penal é feita por um juiz que vai ver se aquele sujeito que é pai de família roubou para matar a fome da sua família
ou roubou por uma questão de índole. O projeto da deputada do PSOL.
Sim, eu
certo, sabe perfeito. Que eu então
acho?
Vamos lá.
Sabe o que eu acho?
Me segura um pouquinho aqui.
Acho que o projeto é demagogo.
Que horas são? São 4h23. Sim. Por volta de meio-dia. O senhor Sérgio Moro colocou o seguinte: durante o governo do PT, a Petrobras foi saqueada para enriquecer políticos corruptos e bancar projetos de poder. Boa. Como não podem apagar os fatos, mentem. Eu prendi criminosos, desmantelei departamentos de propinas e recuperei o dinheiro.
Eu acho que
roubado. Perdão, dinheiro roubado. As pessoas sabem a verdade. Antes ainda, ele já tinha colocado o seguinte: mais de 6 bilhões de reais da corrupção já foram recuperados pela Lava Jato e devolvidos à Petrobras. Recorde histórico no Brasil, segundo o PT e os comensais do jantar da impunidade, este roubo não aconteceu. Mas nós sabemos a verdade. William, eu pergunto aos senhores, roubo é roubo?
Ele não gosta de advogado, William? Vamos lá. O juiz suspeito não gosta mesmo de advogado, né? Que beleza.
Sabe qual que é a questão, William? Eu acho que está por trás desse projeto esdrúxulo da Thalíria. A questão é a seguinte: é você perdoar um tipo de roubo, entre aspas, do bem. É isso que o Piperno fala quando ele quer dizer que o Lula roubou, que foi condenado por uma dezena... Ah, você nem acha que ele roubou, beleza. Dezenas de bilhões de reais foram desviadas dos cofres públicos da nação, do trabalho do trabalhador brasileiro para os bolsos de deputados, de empreiteiros, de juízes. Ou seja, é nesse sentido, você fazer uma espécie de corrupção do bem para o bem da nação, para que a paz da harmonia da nação repouse através da corrupção e que você possa dar desse fruto, desse dinheiro, do roubo do trabalhador brasileiro, alguma migalha em forma de Bolsa Brasil, em forma de algum tipo de emprego, em forma de algum tipo de crescimento econômico. É nesse sentido que a esquerda justifica o roubo. A gente
publicação
rouba, mas
Moro.
É para o seu bem. A gente se corrompe e corrompe o capitalismo, mas é para o bem da nação no futuro que possa
que eu
ser socialista.
De ler do Moro.
É nesse sentido.
A direita,
é o roubo do bem.
A direita governa o Brasil desde 1500, a exceção desse pequeno período aí, do governo Lula. E a direita sempre roubou demais. A extrema-direita, mas sempre assaltou esse país. E não só assaltou, também sugou o suor e sangue de muita gente. Não, e não é à toa que o Brasil tenha se tornado o último país aqui da América do Sul, por exemplo, a acabar com a terrível chaga da escravidão. E olha, tem muito monarquista até hoje que se esquece disso. Tem muita gente que elogia a monarquia, por exemplo, e se esquece dessa mancha, dessa mácula da história do Brasil.
Eu sou anti-monarquista, mas antes, um governo do Dom Pedro II, que foi um dos melhores monarcas, um dos melhores governantes do Brasil.
E chibatando escravo.
E
chibatando escravo.
A alforria dos escravos.
Olha o que você está dizendo.
Foi na época do Dom Pedro
II. O quê? Faltando um ano para acabar.
Exatamente.
Ou seja, 50 anos de chibata e depois, quando estava moribundo, caindo, aí vai lá a princesinha e tal.
Do que um governo imperialista.
Eu vou dar
algum
segundo.
O programa Opinião vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência. Vem aí o Headline News. O tema? Corrupção. Olha como é que eles ficaram hoje.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento.
Loja 100. O melhor Natal é a gente que faz. Ainda bem que tem Loja 100.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
24 horas.
Esta é a Jovem Pan News.
Notícia.
Os rumos do país na análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade.
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente tá vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News.
Quando o juiz apitar o fim de jogo, Fred Ring entra em campo, junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada, só aqui na Jovem Pan News.
Headline News, Jovem Pan.
Olá, boa tarde. Agora 4 horas 30 minutos. Está no ar mais uma edição do Headline News neste meio de tarde de quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, você que nos acompanha nas redes de rádio Jovem Pan, aqui na TV Jovem Pan News e também pelo aplicativo Panflix. E já abrimos a edição de hoje falando da chuva que continua castigando alguns estados brasileiros. Na Bahia, já são 21 mortos. Mais de 470 mil pessoas foram afetadas e milhares estão desabrigadas. Segundo o governo, o estado registrou o maior acumulado de chuvas para dezembro nos últimos 32 anos. E assim como a Bahia, o Piauí também sofre com as enchentes e alagamentos no sul do estado. O governo estadual decretou situação de emergência por causa dessas fortes chuvas. E o repórter Samuel Barbosa tem mais detalhes para a gente.
Nós estamos aqui em Bom Jesus, a capital do agronegócio no sul do estado do Piauí. Nós estamos a 1.100 quilômetros de Brasília e a 680 quilômetros de Teresina, capital do estado. Esse ano tem sido um ano atípico aqui para a região, porque o Rio Gurgueia, como aconteceu em 1980, o Rio Gurgueia encheu e está causando a grande enchente em toda a sua extensão. O Rio Gurgueia tem 532 quilômetros e banha 23 municípios do sul do estado do Piauí. É um ano de dificuldade para as famílias, principalmente as famílias ribeirinhas, onde já perderam, tiveram vários prejuízos. Prejuízos de suas casas, em suas plantações, nos currais, animais, um prejuízo grande no sul do Piauí, uma dificuldade a população está enfrentando. Como está acontecendo lá no sul da Bahia, O sul do Piauí também está debaixo d'água. Não é só Bom Jesus, não é só o Rio Gurgueia. O Rio Parnaíba está cheio, ali em Uruçuí, Floriano. O Rio Uruçuí Preto também tem causado transtornos à população. E a população espera que o governo federal olhe para o sul do estado do Piauí para que mande mantimentos, mande recursos, porque a população, os flagelados da cheia, começam a passar muita dificuldade. De Bom Jesus, no sul do estado do Piauí, na região do Vale do Gurgueia, Samuel Barbosa, para a rede Jovem Pan.
Pois é, além do Piauí, algumas cidades de Goiás, Tocantins, Minas Gerais estão sofrendo com essas enchentes, alagamentos, resultado dessas tempestades nesse final de ano. E após uma terça-feira de muita chuva, a cidade de Santo André, na região metropolitana de São Paulo, volta à normalidade. O repórter Michael Mendes esteve lá para mostrar todas essas dificuldades e traz agora para a gente as informações sobre esse recomeço.
Uma boa tarde para você que acompanha a programação da TV Jovem Pan News. A situação está normalizada com os trens da CPTM, tanto na região de Mauá, como também aqui em Santo André, no ABC Paulista. A gente percebe a movimentação já normalizada aqui na estação de trem da CPTM. Ontem choveu 109 milímetros na região de Santo André, 23 famílias tiveram danos estruturais em casas, algumas vão ser levadas para abrigos e outras também vão ser alojadas em casas de parentes. Choveu durante 3 horas na região de Santo André e a região de Mauá também ficou debaixo d'água, já que a CPTM também ficou completamente paralisada. Os trens não conseguiram passar. As pessoas tiveram que descer dos vagões. Em Mauá, a Câmara Municipal ficou debaixo d'água e também várias casas foram atingidas, principalmente a região central, onde tem vários comércios. Pelo menos 8 deslizamentos de terra foram registrados pelas equipes dos bombeiros. Na Grande São Paulo, ao todo, foram 61 pontos de alagamento. Até o ano novo, a Grande São Paulo vai viver dias de intenso calor. Isso quer dizer que vai ter aquele abafamento de manhã, muito calor durante o dia e depois do almoço começa as pancadas fortes de chuva, principalmente no final da tarde. Mas nesse momento a situação aqui na região do ABC está normalizada, mas a Defesa Civil está orientando quem mora em área de risco, deixe o local e procure um abrigo da Prefeitura. Nós voltamos ao estúdio da Jovem Pan.
E a Baixada Santista é um dos destinos mais procurados pelos paulistas para a virada do ano. Milhares de pessoas descem a serra em busca de sol e uma bela praia. A Beatriz Manfredini está em Santos. É isso, Beatriz Manfredini?
Exatamente, olha, eu falo neste momento aqui da Praia de Santos, onde desde o comecinho do dia faz um dia lindo, de muito sol, céu azul e um mar, olha, super tranquilo, que está quase convidando as pessoas para dar um mergulho. Praia bem cheia por aqui nesta quarta-feira, a gente fala do canal 5 aqui de Santos, né, litoral de São Paulo, então o pessoal veio curtir mesmo sabendo que aqui na cidade não terá queima de fogos tradicional, né, aqui na orla, na passagem do dia 31 para o dia 1º de janeiro de 2022. A Prefeitura de Santos manteve essa decisão justamente para evitar o aumento de casos de Covid-19 e também um possível aumento de casos de gripe, né? A gente sabe que estamos vivendo um surto de gripe em diversas cidades, então a Prefeitura quer evitar aglomerações para a gente não ter problemas lá na frente. Para isso, o esquema de segurança aqui na praia será reforçado, principalmente no próprio dia 31. Serão 140 guardas civis e 300 policiais militares fazendo aqui o policiamento para evitar qualquer tipo de problema e qualquer multidão. Além disso, uma outra regra é que as barraquinhas que enchem aqui a praia de comida, de bebida, tem pastel, cerveja, caipirinha, elas vão precisar sair às 8 horas da noite do dia 31 e aí podem retornar às 6 horas da manhã do dia 1º, também para evitar essas aglomerações aqui na praia. Apesar disso, de ter cancelado os fogos e de ter todas essas regras, a Prefeitura de Santos vai permitir, sim, as festas aqui na cidade. Essas festas precisam ser com público controlado, ou seja, com bilheteria, com portaria. E aí tem a recomendação, né, do uso de máscaras e também de álcool em gel. É claro que o passaporte de vacina, ele poderá ser exigido se os organizadores do evento assim quiserem, mas essa não é uma regra aqui da Prefeitura de Santos. Então, fica a dica, né, para quem for aproveitar o fim do ano aqui na Baixada Santista, a expectativa da Ecovias, que administra o sistema Anchieta Imigrantes, que é a principal ligação da capital paulista aqui para o litoral, aqui para a Baixada, espera mais ou menos 650 mil veículos vindo aqui para a praia até o dia 3 de janeiro. Então, deve ter bastante gente aproveitando essa virada de ano por aqui, mesmo sem queima de fogos, dá sim para curtir bastante e aproveitar uns dias de recesso.
Destaque agora do Rio de Janeiro, 4 horas e 38 minutos, porque o prefeito Eduardo Paes afirmou que a capital fluminense não está preparada para enfrentar chuvas como a que estamos registrando em diversas cidades da Bahia nos últimos dias. Vimos também no Piauí, algumas cidades de Goiás, Tocantins, Minas. Agora há pouco o Michael Mendes trouxe informações sobre tempestades em Mauá, em Santo André. No Rio, o prefeito Eduardo Paes admitiu que a cidade não tem condições para lidar com um possível temporal nessas mesmas proporções. E o Rodrigo Viga está ao vivo a partir de agora aqui no Headline News para trazer mais detalhes para a gente sobre essa afirmação do prefeito Eduardo Paes de que o Rio, Viga, não está preparado para chuvas tão intensas como as que estão acontecendo em tantas cidades brasileiras nesse fim de ano, né? Boa tarde.
Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você, para o nosso espectador, ouvinte internauta da Jovem Pan. Disse que nenhuma cidade brasileira está preparada porque foi uma chuva torrencial, histórica, a maior ou jamais vista no sul da Bahia. Mas é claro que esse tipo de declaração acende a luz amarela, deixa o alerta ligado no ar, porque a perspectiva, inclusive, hoje, por exemplo, era um dia maravilhoso de sol aqui na cidade do Rio de Janeiro. Já dá para perceber que agora o sol se escondeu, foi embora. E se a gente olhar aqui no horizonte, a gente consegue ver nuvens carregadas se aproximando. Tem sido assim nesse começo de verão. Dias bem quentes, termômetros 32, 33 graus e pancadas no final da tarde e início da noite. E existe até a perspectiva, viu, Lívia, que tenhamos um réveillon chuvoso, virado do ano, com chuva de 2021 para 2022 por aqui. Ao longo dos últimos anos, obras foram feitas, intervenções foram feitas, novas iniciativas foram adotadas, mas é claro, é preciso fazer muito e muito mais, principalmente naquilo que a gente chama sempre bastante atenção, que é a ocupação desordenada do solo urbano, especialmente em comunidades, áreas carentes, favelas, aqui do Rio e também do Grande Rio. O Grande Rio tem mais de 1.100 comunidades, onde vivem milhares, mais de 1 milhão de pessoas facilmente. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que, embora todas essas iniciativas tenham sido tomadas e feitas, se vier pela frente, pelo horizonte, uma chuva forte, torrencial, como aquela que acometeu a Bahia, dificilmente cidade do Rio de Janeiro não passaria por percalços e transtornos. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan.
Ninguém está preparado para chuvas como aquela. Nenhuma cidade, nem nenhum lugar do mundo, né? Muito menos a cidade do Rio de Janeiro, com as suas características geográficas, enfim, a quantidade de morros e montanhas, a proximidade com o mar, a quantidade de corpos hídricos existentes, né? Uma quantidade de chuva como essa certamente causaria enormes problemas na cidade do Rio de Janeiro. Nós buscamos preparar a cidade, mas o que a gente age nesse momento é com aquilo que a gente chama de resiliência, né? Trabalhar para minimizar os danos, para evitar mortes. Então, o sistema montado já em 2010, que nós recolocamos para funcionar, é onde a gente busca prevenir que essas tragédias sejam aumentadas pelas ineficiências do poder público. Mas é muito difícil. Se tiver uma chuva daquela quantidade, não há bueiro e ralo que escoe aquela água, né? Nós estamos vendo na Bahia áreas, cidades pequenas, com pouca urbanização, né? E as cidades estão enchendo. Não dá para culpar nenhum governo por aquilo que está acontecendo. Que a gente tem que estar atento para a resposta dos governos, para a capacidade dos governos de atenderem, de dar resposta. de alertar a população para provar vexeias, e acho que a cidade do Rio de Janeiro tem sido um exemplo para o Brasil já há algum tempo.
Ah, então, prefeito do Rio de Janeiro, viu, Olivia? Só para fechar, lembrando, mais uma vez, está chegando aí frente fria, perspectiva que temos um réveillon chuvoso aqui na cidade maravilhosa, então todo cuidado é pouco. O Eduardo Paes está indo para o terceiro mandato dele, está no terceiro mandato dele, está concluindo o primeiro ano do terceiro mandato. Entre algumas iniciativas que foram feitas aqui na cidade do Rio de Janeiro, até mesmo muitas em parceria com o governo do estado, já Nicola Missioni vai falar aqui sobre um outro tema, sobre água, mas não sobre chuva, sobre SEDAI, mas entre as iniciativas, piscinões, como esses que nós temos em São Paulo, sistemas de sirene e alerta também em comunidades e áreas de risco aqui no Rio de Janeiro e emissão de SMS, de mensagem para moradores de áreas de risco e também líderes comunitários das favelas. Lívia.
Obrigada pelas informações, Rodrigo Viga. Você já anunciou a nossa entrevista com o secretário Nicola Missioni e vou encerrar com você porque ele já está nos aguardando. Obrigada, viu? Bom trabalho para você. Boa tarde. Pois é, e a Águas do Brasil venceu hoje a disputa pelo Bloco 3 da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o secretário da Casa Civil do Rio, Nicola Missioni. Secretário, boa tarde, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, prazer em falar com a Jovem Pan, com seus telespectadores e ouvintes.
Temos ainda conexão com o secretário? Perdemos por alguns instantes. Está me ouvindo, secretário?
Ouvindo bem, desculpa.
Obrigada.
Voltando aqui para o Rio de Janeiro, ainda no aeroporto. Então, desculpa por qualquer falha de comunicação.
Que é isso? Nós que agradecemos a sua parada na sua rotina para nos atender nesse final de ano. Vamos lá com informações sobre esse leilão de 3 blocos da SEDAI. Nesta quarta-feira, a Águas do Brasil conseguiu arrematar por um valor superior a R$2 bilhões. É bom que o senhor já me confirme esse valor e se é o que vocês estavam esperando em termos de arrecadação.
Águas do Brasil, que já opera a AP5 na Zona Oeste do Rio de Janeiro, venceu hoje com 90% de ágio o Bloco 3, que era o bloco remanescente da concessão de saneamento dos municípios do estado do Rio de Janeiro, vulgarmente conhecida como concessão da SEDAI. Os blocos 1, 2 e 4 já haviam sido concedidos no leilão no dia 30 de abril e hoje encerramos esse processo com êxito, com a vitória da Águas do Brasil, Saab, que opera a AP5, um consórcio, mas isoladamente passa a operar a Zona Oeste, na parte de distribuição de água, hoje já opera com esgotamento sanitário, e mais 20 municípios do estado do Rio de Janeiro. R$2,2 bilhões foi a outorga ofertada e vencedora, com 90% de ágio em relação à outorga mínima prevista em edital.
Há pouco para a gente que 3 blocos já foram leiloados, já foram concedidos em abril. Nós aqui na Jovem Pan acompanhamos todo esse processo. De lá para cá, como está essa nova gestão? Diante dessa nova concessão, há possibilidade de aumento na tarifa de água, de esgoto da população?
A concessão dos primeiros 3 blocos já tiveram seus contratos assinados. A EGEA já passou a operar desde o dia 1º de novembro os lotes 1 e 4 e a IGUA entra em operação a partir do dia 7 de fevereiro em relação ao bloco 2. Nos próximos 3 meses deveremos ter assinatura pela Saab do bloco 3, onde se inicia um período de operação assistida de até 6 meses e aí efetivamente passa a operar todo o sistema. Em relação ao aumento de tarifa, o próprio edital e as regras do leilão garantem que não haverá aumento real de preço ao consumidor, senão aquele da inflação do setor. Isso garante que você tenha uma continuidade de serviços, uma prestação adequada, uma contraprestação adequada. E o principal, o aumento da tarifa social. Somente nesse bloco 3, concedido hoje, nós temos de 13 mil pessoas atendidas com tarifa social, uma previsão de aumento para 137 mil pessoas atendidas com tarifa social tão logo ao longo do processo de concessão.
E, secretário, esse contrato que foi não foi fechado, mas houve essa concessão já aprovada nesse leilão desta quarta-feira, o senhor explicou que além da Zona Oeste do Rio, mais 20 cidades serão agraciadas pelas novas gestões aí desse bloco, da totalidade desses blocos concedidos, né, à iniciativa privada. Queria que o senhor explicasse para a gente justamente se inicialmente essas 20 cidades já estavam sendo contempladas, seriam contempladas ou não, porque parece que apenas 14 cidades seriam contempladas e de repente houve esse aumento, né? O que houve nesse meio tempo para que mais cidades pudessem ser beneficiadas por esse leilão?
O Bloco 3 inicialmente eram 5 municípios mais a Zona Oeste. Quando uma das empresas que participou do leilão no dia 30 de abril tirou a proposta e o leilão se mostrou deserto em relação a este bloco, o Estado do Rio viu nisso uma oportunidade, trabalhou no convencimento de mais municípios, mais 15 municípios aderiram, o processo finaliza com 20 municípios mais a Zona Oeste, 2 milhões e 700 mil pessoas passam a ter o atendimento universalizado de água até 2033, e muitos dos municípios que o Estado trouxe para o bloco, deficitários, municípios esses que isoladamente não teriam condições de fazer seu processo de concessão isolado. Isso garante um atendimento maior para a população, uma relação absolutamente de ganha-ganha, onde o principal ponto deixou de ser a outorga, e sim um atendimento mais universal ao maior número de pessoas. Quando somados os 4 blocos, hoje finalizados, nós temos 13 milhões de pessoas atendidas hoje no marco legal de saneamento e que terão garantidos por contrato a universalização de água e esgoto nos próximos 12 anos.
Exatamente isso que eu ia perguntar, já respondida a minha pergunta que nem chegou a ser feita, nos próximos 12 anos está prevista essa universalização de água e esgoto. Secretário Nicola Mazzioni, obrigada pelas informações.
Obrigado, à disposição sempre.
Seguimos então agora 4 horas e 49 minutos. O Fórum Nacional, que representa cerca de 200 mil servidores públicos, informou nesta quarta-feira, por meio de uma nota, um calendário de paralisação a partir de janeiro. A repórter Catiúcia Sotomayor tem mais informações para a gente e traz ao vivo a partir de agora. Boa tarde, Catiúcia.
Boa tarde, Lívia, todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Hoje, o FONACAT, que é esse Fórum Nacional das Carreiras de Estado, se reuniu para discutir as perdas acumuladas desde 2017 nos salários dos servidores públicos federais. Segundo a entidade, as perdas chegariam a 27,2%, medidas pelo IPCA, e segundo também os cálculos do Fórum, desde 2019 até as projeções do Banco Central para 2022, as perdas acumulam 26,3% no atual governo, que, segundo os servidores, seria o único a não conceder reajuste geral ao funcionalismo federal nos últimos 20 anos. Esses servidores ameaçam entrar em greve e, por isso, então, divulgaram um calendário de mobilização. O calendário é o seguinte: nas duas primeiras semanas de janeiro, eles vão levar as demandas aos órgãos competentes e publicar convocatórias de assembleias de categorias no Diário Oficial da União. Isso seria... Essas assembleias devem ser realizadas entre o dia 10 e 14 de janeiro, e isso seria parte das formalidades que devem ser cumpridas antes de uma greve para que ela não seja considerada ilegal, mostrando que não houve negociação, não houve acerto com o governo nessas demandas. Nesse período, eles prometem também entregar os cargos em comissão. No dia 18 será o primeiro dia nacional de mobilização geral. Depois, eles farão mais outras 2 datas com o mesmo objetivo, também dia de mobilização geral, dias 25 e 26 de janeiro. A greve em si só deve ser definida na primeira semana de fevereiro, quando eles farão novas assembleias falando sobre os resultados dessas manifestações, se houve algum retorno do governo sobre essas demandas, e aí eles vão definir e avaliar a posição do governo e deliberar, então, sobre a greve geral. O FONACAT, que é o Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas do Estado, é formado por entidades associativas e sindicais que representam 200 mil servidores de 30 carreiras. Cada uma dessas carreiras precisa deliberar separadamente se entram ou não em greve. E como a gente tem mostrado aqui, essas mobilizações começaram por conta da aprovação do orçamento para 2022, em que existe a possibilidade de aumento salarial para a carreira de segurança pública, como agentes penitenciários e policiais. Os auditores da Receita Federal já entraram em greve desde segunda-feira e mais de 700 chefes já entregaram os cargos. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, já comentou se seria justo, se seria certo, aumento salarial para funcionários públicos que recebem R$30 mil por mês em um momento em que o Brasil passa por uma crise econômica devido à pandemia e milhões de trabalhadores já perderam o emprego. Eu volto com você.
Obrigada pelas informações, Catiúcia. Bom trabalho. Boa tarde. Agora 4 horas e 52 minutos, destaque internacional. A próxima notícia será o destaque internacional. A gente continua aqui no Brasil porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se manifestou hoje em relação à notícia de que ao menos 20 estados, mais o Distrito Federal, não vão exigir pedido médico para vacinação contra a Covid-19 em crianças. E a repórter Paola Cuenca acompanhou a fala do ministro e traz os detalhes.
Questionado na manhã desta quarta-feira a respeito dos 20 estados brasileiros, além do Distrito Federal, que já marcaram seus posicionamentos pela não exigência de uma prescrição médica para que crianças de 5 a 11 anos de idade tenham acesso à vacina da Pfizer para esse público pediátrico, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, demonstrou irritação e disse que esse posicionamento dos estados deve estar descrito na consulta pública que está aberta no site do Ministério da Saúde desde o dia 23 de dezembro, e que irá até o dia 2 de janeiro. O ministro ainda citou que vários governadores e prefeitos que se manifestam a respeito desse assunto, boa parte deles, não são médicos e que, portanto, estariam interferindo nas decisões das secretarias estaduais e municipais de saúde a respeito desse tema. Vale lembrar que a decisão do Ministério da Saúde a respeito desse tema será divulgada somente no dia 5 de janeiro. Assim que a consulta pública for encerrada no dia 2, uma audiência pública será realizada no dia 4. Para então, no dia seguinte, sair a decisão do Ministério a respeito de como funcionará a vacinação desse público de crianças de 5 a 11 anos de idade. A manifestação dos estados a respeito desse posicionamento sobre não exigir a prescrição médica vem depois que um documento anexado à consulta pública do Ministério da Saúde traz a posição da pasta de recomendar a inclusão dessas crianças no Programa Nacional de Imunizações, mas ao mesmo tempo também fazer uma exigência de autorização dos pais ou responsáveis dessas crianças para que elas sejam imunizadas, além da necessidade de uma prescrição médica, ou seja, de um pedido de um profissional da saúde para que essa criança tenha acesso até a imunização. Ainda sobre esse assunto, na última sexta-feira, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, também pediu explicações do governo federal do porquê desta exigência de uma prescrição médica. Nós separamos a fala do ministro Marcelo Queiroga a respeito deste assunto.
Isso é a consulta pública. Os estados têm que se manifestar lá na consulta pública, né? Aliás, governadores falam em prescrição, prefeitos falam em prescrição, falam e muitos deles... Sim, não tem uma prescrição. E pelo que eu saiba, a grande maioria deles não são médicos, né? Então eles estão interferindo nas suas secretarias estaduais e municipais.
E pela primeira vez pedir prescrição.
Abraço, pessoal.
De Brasília, Paola Cuenca. Agora a notícia sobre economia. A inflação do aluguel fecha 2021 com alta de 17,78%. No ano passado, o IGPM acumulou alta de 23,14%. Apesar dessa desaceleração, essa foi a segunda maior alta para o índice desde 2002. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o IGPM ficou em 0,87% só neste mês de dezembro. Agora sim, destaque internacional, porque com o avanço da Ômicron, o mundo registra recorde atrás de recorde no número de casos diários de Covid-19. Em Portugal, por exemplo, foram mais de 26 mil casos em apenas um dia. E a repórter Gabriela Zotes fala com a gente direto de Lisboa para atualizar essa situação por lá para nós. Boa noite, já é noite por aí, né, Gabriela? Bem-vinda.
Boa noite, Lívia. Boa noite a todos que estão nos assistindo aí no Brasil, exatamente aqui em Portugal. Nós estamos 3 horas à frente, é inverno, portanto, sim, já escureceu. Em relação à pandemia, infelizmente, as informações, as notícias não são positivas. A Direção-Geral de Saúde aqui do país informou há poucas horas que Portugal atingiu o recorde do número de novos casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Portanto, nesta terça-feira foram registrados 26.867 novos casos em apenas 24 horas. É claro que há uma preocupação, há uma apreensão por parte da população e também do governo aqui de Portugal. Mas é importante a gente destacar também que, de acordo com os especialistas, isso não significa, não representa aí que Portugal esteja enfrentando o pior momento da pandemia. Isso porque, Gabriela, é importante a gente levar em consideração também outros dados, como o número de pessoas internadas, número de pessoas em cuidados intensivos e também os mortos em decorrência.
Vou cometer uma indelicadeza com a Gabriela e vou terminar a participação dela ao vivo. Ela entra em outros jornais ao longo da nossa programação, porque o nosso tempo acabou. Você acompanha agora o programa 3 em 1. Boa tarde e até a próxima.
A notícia em tempo real.
Jovem Pan News. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
A Jovem Pan News chegou à TV. E para assistir a nossa programação é muito fácil. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou também pela Oi Play. Já na Parabólica, é só sintonizar o canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma de sua mão, no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Você já ouviu falar em violência política contra as mulheres? Quando nossas ideias são menosprezadas. Quando você é julgada e atacada pela sua imagem. Quando somos agredidas e até mortas por sermos mulheres. Chega! Quando a sociedade combate a violência contra as mulheres, mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode.